Muito bem, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos para mais um Café com Frankel. Uma alegria tê-los por aqui. Hoje, dia 2 de agosto de 2022, agora 6 horas e 25 minutos. Muito bem, já vejo aqui a irmã Cláudia. Sempre uma alegria encontrá-la. Irmã Cláudia, foi muito bom tê-la lá no presencial. A Yara, sempre Yara. Foi muito bom conhecê-la presencialmente, Yara. A Eliane, muito bem, Eliane, voltou bem, tudo em ordem por aí. Uma alegria ter conhecido o teu filho, a Ju, o Luiz, olha lá, o pessoal tá todo presente aí, né? Pessoal muito, muito assíduo. Excelente. Silvia. Transmissão tá ok, né? A Malu. Excelente, muito bem, olha. Que alegria reencontrá-los. Não é aquela mesma alegria, né, do encontro presencial, né, mas certamente é sempre uma alegria reencontrar amigos, né, pessoas tão queridas, pessoas que eu estimo tanto. Muito bem. A Kelly, Mariana, tá ok, né? A transmissão tá ok por aí, né? Só avisem, por gentileza. Um dia eu estarei nesse evento. Fiquei o fim de semana acompanhando os stories. É terrível, né, acompanhar os stories. Vai dando uma inveja, né, terrível, vai dando uma inveja das grandes, né? Pessoal todo animado, divertido, postando vídeo, foto com pavão. Trechos da aula, caramba. Fico imaginando quem não está. Quem não foi, meu coração deve ficar apertado, deve ficar angustiado. Foi um final de semana de transbordamento do coração, tá dizendo a irmã Cláudia. Eu concordo contigo, Cláudia. Eu tive essa mesmíssima sensação. Muito bem. A Silvia tá dizendo que foi exatamente isso, foi inveja mesmo, né? Eu tivesse do lado de fora, tivesse por aqui, ficaria assim também. Sei como que é, Silvia. Mas haverão outros, né? Evidente que sim. Evidente que sim. Muito bem. Senhoras e senhores, sempre muito bom tê-los por aqui. Vamos lá, vamos começando. Agora, já passado das 6h25, hoje mais uma terça-feira, mais um dia de café com Frankel. Hoje à noite nós não teremos a série Personalidade, tá bem? Tivemos aí uma sequência. Acho que de umas 10 lives sobre personalidades, com 10 convidados, 10 temas diferentes. Nessa terça, dia 2, nós não teremos, tá? Por um motivo muito claro. Eu estava com a cabeça toda no encontro presencial e simplesmente esqueci de pensar num convidado, né, e de preparar a série para essa terça-feira. É simples assim. E aí, para fazer isso agora às pressas, enfim. Seria levianidade, né? Seria um descuido e um descaso meu para com essa série que é tão interessante. Então, nós voltamos na próxima terça-feira, né? Já estou fazendo contato aí com outros professores, outros amigos, para a gente trabalhar tantos outros temas, mas essa terça-feira, começando aqui pelo fim, né? Começando pelos avisos, essa terça nós não teremos a série Personalidades. Mas cá estamos para o nosso programa semanal, Café com Frankel, a nossa dose semanal de reflexão, a nossa dose semanal, né, de cafeína espiritual. É isso aí, Luiz. É isso aí. Boa, meu cara. É pavão. Boa. Boa. Foi uma festa. É isso aí. Muito bem. Então, vamos de Café com Frankel, a obra que eu irei usar hoje. É a obra A Vontade de Sentido, Conferências Escolhidas sobre a Logoterapia, de autoria do próprio Viktor Frankl. Esse livro está pela editora Auster e chegou recentemente ao Brasil. Né? Chegou recentemente. Eu acho que poucas pessoas tiveram tempo, inclusive, de adquirir, já ter o livro em mãos e lê-lo todo. É um livro belíssimo. Muitos daqueles que estudam logoterapia já conheciam muito bem esse livro, porque nós fazíamos a leitura e o estudo desse livro em espanhol, tá certo? Mas agora nós temos em português, tá? A Vontade de Sentido, que não é o livro Vontade de Sentido, né? Tem o livro Vontade de Sentido, que é um, e tem o livro A Vontade de Sentido, que é outro, e tem como subtítulo esse Conferências Escolhidas sobre Logoterapia. Viktor Frankl, tá bem? Então, só para fazer aqui a devida citação, para que depois aqueles que são mais estudiosos e gostam de anotações e gostam de consultar a obra no seu original e assim por diante possam saber do que estamos falando e da onde estamos tirando isso que aqui estamos falando, tá bem? Mais especificamente, dentro dessa obra, nós vamos comentar um trecho, uma reflexão de Viktor Frankl que está no capítulo A Transitoriedade do Ser. Esse tema da transitoriedade do ser em Frankl é sempre muito, muito interessante, né? Sempre que Frankl vai falar da efemeridade do tempo, da transitoriedade do ser, da temporalidade, né? Ele sempre nos traz reflexões das mais elevadas, das mais interessantes, das mais profundas, tá certo? Então, são sempre temas que nos impactam, que nos movem, né? Que nos questionam, que nos incomodam. Então, o capítulo A Transitoriedade do Ser. Tá? Nesse capítulo nós encontramos, entre outras coisas, aquela visão de Viktor Frankl acerca do tempo, né? Que ele vai comparar o tempo presente, passado e futuro como uma ampulheta, né? Enfim. Bom, mas vamos lá. Frankl, antes de entrar no tema, que é o tema do nosso café, tá bem? Ele está falando sobre o tempo, que não só é efêmero, mas também é eterno. Ou seja, existe uma efemeridade, existe uma dimensão de eternidade em absolutamente tudo aquilo que nós fazemos, quer queiramos ou não, quer saibamos disso ou não, tá? Tô com a voz meia comprometida. Eu falei um pouquinho esse final de semana e a voz tá um pouco comprometida. Tá. Então, ele vai falar, olha, o tempo não só é efêmero, né? E é evidente que ele é efêmero. Ele é efêmero porque tudo é fugaz. É a reflexão que o Viktor Frankl vai trazer. Grande Gilson, meu caro, bom dia. Tudo é fugaz. E tudo é fugaz porque tudo está fugindo. Está fugindo para onde? Viktor Frankl está fugindo para o nada, ele vai dizer. Mas, opa, fugindo para o nada, será Frankl um niilista? Será ele mais um daqueles existencialistas, ateus, niilistas, né, que acreditam que o homem é um ser lançado para o nada, que caminha para o nada, que a vida é essa desgraça, que a vida é essa tragédia? É evidente que não. Né? Ele está dizendo aqui que tudo está fugindo para o nada e coloca esse nada entre aspas, porque o nada para Viktor Frankl, nesse sentido, nessa reflexão acerca da transitoriedade, o nada para Viktor Frankl é o futuro. Tudo é fugaz, vai dizer Frankl, porque tudo está fugindo, desculpa, está fugindo do nada, não para o nada, né? Retirem aí o para, foi um equívoco meu. Tudo é fugaz porque tudo está fugindo do nada. Do nada da onde? Do nada do futuro, para abrigar-se no existir. No existir que se dá no passado. E para Frankl, o futuro, de fato, é esse nada, porque no futuro ainda nada existe. Esse é o jogo de palavras e essa é a conclusão que Viktor Frankl chega em suas reflexões. O futuro são só possibilidades. O futuro é totalmente incerto. O futuro está em aberto. No futuro não há nada que está concretizado. No futuro não tem nada que esteja já atualizado. Se estivesse atualizado, não seria futuro, já teria passado pelo presente e teria tornado-se passado, né? O futuro é esse nada. E o tempo, ele escorre deste nada, que é o futuro, passa por essa fronteira da eternidade, que é o presente. O presente para Frankl essa fronteira da eternidade e vai se alojar e vai ficar guardado no existir, no eterno, que é o passado. O passado é esse celeiro. O passado é esse lugar no qual as coisas que passaram pelo presente ficam todas elas guardadas, registradas, arquivadas, eternizadas, né? Ele vai continuar, né? Como que por um horror ao vazio, um terror diante do nada, todas as coisas estremecem diante do nada do futuro, fugindo desse nada para repousar no passado e na existência. Passando pelo gargalo do presente e lá. Desculpa, passando pelo gargalo do presente, é lá que tudo se acumula, onde tudo espera a redenção. A redenção que lhe é outorgada quando, como um evento, adentra o passado, ou quando, como na nossa vida e na nossa decisão, se instala na eternidade através de nós, né? Então, assim, aqui só para fazer uma antessala na nossa reflexão, no nosso pensamento, não é, é bem isso que eu vou trazer para o café. Daria para fazer um café todo acerca da transitoriedade. Eu acho que eu já falei, inclusive, em alguns programas sobre a efemeridade do tempo, a transitoriedade do tempo e assim por diante. Mas aqui Victor Frankl está falando, olha, o tempo ele é efêmero. É efêmero porque tudo é fugaz. Mas também nós podemos dizer que tudo, absolutamente tudo, é eterno. Tudo é eterno. Porque tudo se eterniza depois de uma decisão. Tudo se torna eterno, tudo se torna para sempre depois que algo foi realizado, depois que algo foi feito. E é por isso que para Viktor Frankl a nossa vivência é sempre tão grave, é pesada, né? Não é uma gravidade e um peso que precisa colocar-nos numa atitude neurótica, senão uma gravidade e um peso que precisa colocar-nos numa atitude atenta, bem desperta. Mas para Frankl, as coisas não só são efêmeras, como tudo também é eterno. Mas enfim, vamos lá, né? Deixa eu chegar aqui aonde eu quero. Ele vai usar uma analogia muito interessante para explicar duas dinâmicas possíveis que o homem adota frente ao tempo, frente à transitoriedade da vida, frente à gravidade da vida que se dá mediante a efemeridade e a eternidade do tempo, tá? Então ele vai trazer duas dinâmicas. Ele vai falar, olha, existem algumas pessoas que acreditam que neste mundo nós recebemos como que um manuscrito. Deixa eu ler nas palavras do próprio Viktor Frankl. Assim não se trata da visão de mundo, segundo um grande filósofo existencialista, de que o mundo, aqui está o ponto, de que o mundo seja um manuscrito com escrita cifrada, né? Não. O mundo não é um manuscrito que tenhamos que decifrar e não podemos. Ao contrário, o mundo é um registro que temos de ditar. Vamos lá, olha. Nós podemos conceber o mundo como, né, um manuscrito que foi escrito de forma cifrada, e nós estamos aqui nesse mundo tateando a realidade, nós estamos nesse mundo, né, um tanto quanto atônitos, perdidos, inquietos, agitados, confusos. Né? E tão mais confuso, tão mais agitado, tão mais perdido nós ficamos, na medida em que não conseguimos decifrar esse manuscrito. E a vida então torna-se como que um tentar decifrar aquilo que é indecifrável. Né? Porque para essas pessoas que concebem o mundo como um manuscrito escrito de forma cifrada, as coisas não só são confusas e precisam ser a todo momento interpretadas, como que a interpretação última e perfeita é sempre impossível, ou seja, tornar-se torna, viver torna-se desesperador. Aí ele vai falar, olha, o mundo não é isso. Não é isso o mundo. E não deve ser essa a nossa dinâmica. A dinâmica de pessoas que estão aqui tentando decodificar tudo. desesperadamente, neuroticamente, que precisam ser, né, detetives, que precisam, né, ter uma alta habilidade intelectual, um autoconhecimento simbólico, né, que precisam, conhecer todos os pormenores e os mistérios acerca da vida, né? Seriam tantas as faculdades envolvidas, precisariam ser tantos os talentos envolvidos nesse decifrar o manuscrito, que nenhum homem poderia fazer isso de forma minimamente satisfatória. Ele falou: olha, só que acontece o seguinte, o mundo não é esse manuscrito escrito com letra cifrada. Não é esse manuscrito que tem escrita cifrada. Manuscrito escrito fica, né, um pleonasmo, né? Não é esse manuscrito que está escrito com forma cifrada. Não, não, não. O mundo é antes um registro. Nós vamos ditando esse registro. Nós vamos observando, e nós vamos verbalizando, e nós vamos agindo, e nós vamos atuando diante daquilo que nós vemos. E vemos de forma um tanto quanto clara. E vemos de forma um tanto quanto objetiva. E isso faz com que a vida não seja um absurdo, mas sim dramática. Aqui há uma outra diferenciação que Viktor Frankl vai fazer. Se a vida fosse, se o mundo fosse esse manuscrito que temos que decifrar, se a vida fosse um manuscrito que temos que decifrar, o que nós teríamos é uma vida absurda. Mas ele é um registro que nós temos que ditar. E por isso, para Frankl, a vida ela é dramática. Ela não é um absurdo, mas ela é dramática. E ela é dramática por quê? Ela é dramática porque a todo momento nós estamos sendo interpelados, nós estamos sendo questionados, nós estamos sendo confrontados. Esse registro vai continuar, Frankl, é escrito de forma dramática. Como disse Martin Buber, a vida do espírito não é um monólogo, mas um diálogo. Esse registro é um registro que eu vou em alta voz pronunciando aquilo que eu vejo. Esse registro que é ditado, o que que é um ditado, né? Ditar é pronunciar em voz alta algo a uma outra pessoa, né? Esse registro que vai sendo ditado coloca-me diante de uma vivência plena, profunda e perene, de um constante diálogo. Não é um manuscrito que me coloca diante de um monólogo, eu comigo mesmo, né? E eu diante das letras cifradas tentando loucamente interpretar o absurdo da vida. Não. É um registro que eu vou ditando diante de alguém. O que eu faço sempre diante de alguém. É um registro no qual eu não só pronuncio em alta voz, a partir das minhas ações, aquilo que eu percebo e dou notícias daquilo que eu faço, mas também um diálogo no sentido de me senti a todo momento interpelado, questionado por um outro que vai me dirigindo perguntas, que vai me fazendo algumas provocações. E aqui ele vai sim citar Martin Buber, né? A vida no espírito não é um monólogo, mas um diálogo. E acaso não descobrimos por experiência própria que é a vida quem frequentemente nos faz perguntas? E então não compreendemos, enfim, por que o registro do mundo é dramático? Ele é dramático, vai continuar Frankl, porque ele é o registro da nossa vida. E nossa vida é, em última instância, em última análise, um interrogatório. Constantemente a vida nos pergunta. E constantemente respondemos a ela. Em verdade, a vida é um perguntar e responder. Muito sério. Em verdade, a vida é um perguntar e responder. Muito sério. Esse é o caráter dramático da vida. Exato, Luiz. É isso aí, né? Isso é um encontro, né? Falávamos muito da dinâmica do encontro, do que é um encontro nesse final de semana. O Luiz está muito atento aí, colocando a questão do encontro, né? A vida, ela é dramática por quê? Porque ela é um registro que eu vou ditando. E eu vou ditando na medida em que eu pronuncio em alta voz aquilo que eu estou vendo, aquilo que eu estou percebendo a um outro. Isso tudo coloca-me diante, né, de uma visão acerca da vida, que é a vida como um interrogatório. Eu vou sendo interrogado. Perguntas que precisam de respostas. Respostas que inevitavelmente são dadas. Não tem como ficar sem responder. Não querer responder já seria uma forma de responder. Uma vida in albis, como vai dizer Machado, né? Machado de Assis. Uma vida em branco é uma vida de alguém que respondeu. Respondeu o quê? Olha. Respondeu de forma leviana, respondeu de forma, forma ridícula, né? Respondeu de forma inautêntica, mas respondeu. Uma página em branco não deixa de ser uma história que, de algum modo, foi contada, né? Conta o quê? Conta sobre ausência, conta, né, uma vida relapsa, conta uma vida desatenta, sei lá, conta muitas coisas, mas até o não responder é uma resposta. Espera só um segundo, tá aberto aqui. Até não responder é uma resposta. Tá certo? Então, assim, a vida vai nos questionando, a vida vai nos interrogando. E nós, obrigatoriamente, respondemos. E nós, obrigatoriamente, respondemos. E é interessante que, uma vez tendo respondido, nada mais pode ser mudado. Todo o registro que nós vamos fazendo do mundo, essa é a visão de Frankl também, né? Todo o registro que nós vamos fazendo do mundo é um registro irrevogável. Mas não só irrevogável, senão também irreparável. Ou seja, não se apaga, mas também não se recupera. Você registrou, está registrado, acabou. Ninguém apaga, ninguém tira. Não tem como. Quando os teus atos, quando a tua vida, quando os acontecimentos passaram pela fronteira da eternidade e se alojaram no passado, pronto, tudo está eternizado. Tudo está eternizado. Puxa, Luiz Henrique, que pesado isso tudo que você está dizendo, não? Mas, e, por exemplo, o perdão, né? Uma pessoa, ela não pode receber um perdão. Inclusive hoje é dia 2 de agosto, né? Hoje é dia do perdão de Porciúncula, né? Hoje é um dia, assim, que todos nós precisamos meditar acerca disso, né? Não só dos nossos atos, mas também da possibilidade do perdão, né? Hoje é um dia de alcançarmos indulgências plenárias, assim por diante. Poxa, mas o perdão não seria uma forma, né, de mudar o passado? Olha, depende do que você quer dizer com mudar o passado. Porque o passado, ele está eternizado. Eu não posso mais não ter feito o que eu fiz. Eu não posso mais não ter feito o que eu fiz. E eu não posso não ter feito daquele modo. E eu não posso ter feito outra coisa que não aquilo que eu fiz. Agora, quando, por exemplo, você diz do perdão, quando a gente reflete sobre o perdão, nós estamos dizendo que o passado, que não pode ser mudado, ele pode ser, por exemplo, absolvido. Algumas vivências, algumas atitudes, alguns comportamentos do passado, eles podem ser absolvidos. Mas isso não faz com que os acontecimentos mudem. Isso seria loucura. Reeditar a nossa história, a a ponto de mudar fatos, seria algo profundamente perturbador. Por exemplo, se eu sou perdoado pelo que eu fiz, eu sou perdoado por uma coisa que já não pode ser mudada enquanto ato, mas pode receber uma absolvição. Não muda o feito. O que eu recebo é uma absolvição daquilo que eternamente estará armazenado, guardado, tal como num celeiro, vai dizer Victor Frankl no meu passado. Tá bem? Então, para Victor Frankl, nós vamos registrando absolutamente tudo. Tudo vai se tornando registro. E tudo é um ditado. É um ditado que se dá diante de um diálogo. Um diálogo meu perante a vida, um diálogo que eu travo diante aquele que me chama, um diálogo no qual perguntas me são dirigidas a todo momento e respostas obrigatoriamente precisam ser dadas. E é muito interessante essa visão de Viktor Frankl, né? Da vida como um interrogatório, como se ele pudesse dizer: olha, atenção, atenção, vocês estão num interrogatório. Atenção, vocês estão sendo interrogados. Prestem muita atenção nas respostas que vocês estão dando. Porque, uma vez dada a resposta, nada pode ser mudado. Você precisa se responsabilizar e se responsabilizar em absoluto por tudo aquilo que, tudo bom? Por tudo aquilo que você está dizendo, por tudo aquilo que você está respondendo. Como nós deveríamos estar? Eu acho que cabe a reflexão aqui. Como nós deveríamos estar num interrogatório? Qual seria uma boa atitude nossa num interrogatório? Certamente que no interrogatório nós precisamos, primeiro, falar em primeira pessoa, né? É importante que nós, no interrogatório, falemos em primeira pessoa. Aonde você estava? O que você fez? O que lhe passou na cabeça? Entende? Com quem você estava? Que horas você saiu? Que horas você voltou? Quem você viu pelo caminho? No interrogatório, nós nunca podemos terceirizar as coisas. Nós nunca podemos falar em nome de outro. Não, pode deixar que o outro eu interrogo daqui a pouco. Pode deixar que o outro, né, eu chamo. Logo menos. Agora você, eu preciso saber da tua parte o que você fez, o que você viu, onde você estava, né? Que horas você saiu, que horas você voltou. Ou seja, um interrogatório, né, tal como nós concebemos num primeiro momento, é um lugar no qual a gente fala obrigatoriamente em primeira pessoa. É um lugar no qual a gente precisa, como o Felipe Curvelo, meu grande amigo, psicólogo Felipe, está dizendo aí nos comentários, né? Nós precisamos saber bater no peito e falar, né? Por minha culpa, né? Minha tão grande culpa, né? Minha culpa, minha culpa, minha a máxima culpa. Ou seja, bater no peito e falar: olha, tá, essa vida é minha, quem a vive sou eu. E se eu estou sendo interrogado pela vida, eu preciso dizer eu. Mas não um eu egoísta, não um eu ensimesmado, não um eu que me leva a uma noção de um indivíduo atomizado, né? Não é este eu soberbo, né? Não é este eu vaidoso, tá certo? Não é este eu agigantado, não. É o eu autêntico, né? Olha, eu. Eu estou aqui. Eu fiz. Eu me sinto interpelado. Eu preciso responder. Eu respondi de forma correta. Eu respondi de forma equivocada. Eu estava desatento. Eu estava presente. Eu. No interrogatório, a primeira atitude que nós precisamos tomar é a atitude de nos colocarmos na primeira pessoa. E uma segunda, que é inevitável, é uma consequência direta da primeira, é se responsabilizar por aquilo que está sendo feito. Eu sou responsável pelo que eu falo, não? Nós somos, o Felipe, além de psicólogo e advogado, e poderia explicar isso, né, com ainda mais precisão, né? Mas olha, num interrogatório, eu sou responsável por aquilo que eu falo. Afinal de contas, quem está dizendo sou eu. Eu não posso dormir no ponto, não posso ser leviano, né? Eu preciso estar numa atitude mínima de atenção, porque eu serei responsável por absolutamente tudo que eu falo. Ou seja, viver autenticamente e se responsabilizar por aquilo que se faz são notas propriamente humanas, de pessoas que entendem que a vida é efêmera, porque tudo, de alguma forma, está fugindo do nada, do futuro, para abrigar-se no existir do passado, como falávamos no começo, e que, exatamente por ser efêmero, e tudo passa por esse gargalo, né, que é a fronteira da eternidade, que é o presente, tudo também torna-se eterno. E nada pode ser mudado. E se é assim, existe o peso. Um peso, repito, repito, porque esse é um ponto que leva muitos a uma vida trágica, tá? Uma vida perturbada, né? Uma gravidade e uma tensão, senhoras e senhores, que não pode ser vivida de forma neurótica. Como o Frank vai colocar, né, a partir de hiperreflexões, né, hiperintenções e assim por diante. Não, 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 não. É uma gravidade e um peso que precisa me lembrar quem eu sou e quem me interroga. E aqui nós poderíamos dizer, né, o peso advém do fato de nós termos claro que não só nós estamos no interrogatório, mas que nesse interrogatório nós estamos diante do amor. Aquele que nos julga de forma profundamente amorosa, benevolente, caridosa. Não é um interrogatório que precisa nos fazer tremer, como se nós estivéssemos diante de uma autoridade que fará de tudo para nos incriminar. Não. É antes o interrogatório, né, de um filho que está diante do seu pai que lhe ama e que não precisa temer, só precisa estar atento. E responder de forma verdadeira. Quantas vezes eu chego para os meus filhos, aconteceu algum evento, né? Tá lá uma cena um pouco confusa, né? Eles estão lá metidos numa encrenca entre eles, eu chamo os meus filhos e falo assim: olha, o que aconteceu? Não, pai, porque fulano, porque ciclano, porque não sei o quê, porque não sei quem lá, porque papapá, papapá. Não, 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 não. Vamos lá, vamos lá. Eu quero saber de você. Você, Tomás. Agora eu quero saber de você, Catarina. O que aconteceu? Não, papai, por que isso? Por que aquilo? Olha, tá tudo bem. Eu só quero a verdade. Eu só quero a verdade. Não tô bravo. Não vai ter punição. Não tem castigo. Eu só quero saber a verdade. Só me fale a verdade. Um julgamento de um pai que quer que o filho esteja mais atento. Que o filho esteja cada vez mais disposto, que o filho esteja dando passos cada vez mais firmes, largos, que não quer que ele se torne um neurótico, um obsessivo, né? Alguém que agora se tranca no quarto e não faz mais nada porque tudo que ele faz é errado e onde ele põe a mão as coisas quebram. Não, 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 tá tudo bem. Tá tudo bem, né? Eu só quero saber, de fato, o que aconteceu. E eu quero que você me conte, porque na medida em que você me conta, você se percebe como pessoa livre, responsável, como um indivíduo, como alguém que pode falar em primeira pessoa, como alguém que já está recolhendo muitas coisas e as eternizando nesse lugar do passado, né? E que precisa tomar cuidado com aquilo que se eterniza, porque já não pode ser mudado. Então precisa estar muito atento no modo como se vive o presente, porque a vida é um interrogatório. A vida, senhoras e senhores, é um interrogatório. Isso me faz lembrar muito São João da Cruz, né? Ele fala: olha, no final seremos julgados pelo amor. E já aqui agora nós estamos sendo interrogados pelo amor. Como nós temos respondido? Se nós tivéssemos essa consciência clara, cristalina, de que quase tudo que nós estamos vivendo é um interrogatório. E que a vida é este perguntar e responder, né? Como Frank vai dizer, em verdade a vida é um perguntar e responder, mas um perguntar e responder muito sério. Muito sério por quê? Porque as coisas estão se eternizando. Muito sério por quê? Porque as coisas não voltam, porque tudo é efêmero. Muito sério por quê? Porque não é um monólogo. Muito sério porque é um diálogo. Quando eu estou diante de alguém, eu estou diante de uma realidade que é sempre séria. Muito sério por quê? Porque a vida é dramática. Ela não é absurda, mas ela é dramática. E que bom que há uma dramaticidade na vida, porque isso nos dá intensidade, isso nos dá, deixa eu ver, coração, atenção. Isso faz com que nós tenhamos atenção necessária para de fato cumprirmos com os nossos deveres e caminharmos em direção àquilo que devemos ser para o outro, neste mundo, né? E assim por diante. É muito sério. Isso é um interrogatório. E o que eu quero deixar aqui, então, como reflexão última, é que nesse interrogatório nós precisamos ter claro que falamos em primeira pessoa e precisamos exercitar isso, cada vez mais falar em primeira pessoa, né? Não de forma soberba, com um eu agigantado, mas, né, se percebendo como um ser livre, capaz de autopossuir. Mas não só falar em primeira pessoa, né? Mas também se responsabilizar por aquilo que faz, por aquilo que fala, por aquilo que fez. Mas um terceiro ponto, né? Sem o qual tudo pode tornar-se não só grave, mas se deteriorar numa atitude mais neurótica, né? Um terceiro ponto, que é o seguinte: nós estamos sendo interrogados não por um juiz duro, severo, senão por um pai amoroso. É aquele olhar do pai que nos lembra quem nós somos. E que, por ser um olhar de alguém que acredita de fato em nós e que nos ama, faz com que consigamos viver de forma ainda mais leve. Mas essa leveza é a leveza daqueles que, com passos largos e bem decididos, vão construindo uma vida grande, digna e honrada. Tá bom? Senhoras e senhores, uma alegria estar aqui com vocês. Sempre muito bom encontrá-los no Café com Frankl. Nós já estamos aí com... Eu estou sem relógio hoje, mas nós estamos com 38 minutos de live. É isso aí, né? A ideia é nunca passar muito disso. Lembrando que hoje nós não temos, então, a série Personalidades. Voltamos na próxima terça-feira. E depois deixem lá os comentários, por favor, no feed, o que vocês acharam da live. Caso queiram, sugiram também temas para os nossos próximos encontros e assim por diante. Tenham todos um bom dia, uma boa terça-feira. Estejamos atentos, saibamos como responder ao chamado que a vida nos faz. E vivamos essa vida de forma dramática, de forma apaixonada, de forma atenta. Fiquem com Deus. Tchau!